Preparados, senhores?
Preparadex.
Então, como diria Anitta, prepara que agora é a hora.
Não, acabou com a minha noite, vou embora.
Ai, ai. Vamos que ainda tem.
Pô, essa mulher tava naquele dia, não foi no. Como é que é o nome? No
Legendários.
Legendário. Ela é muito nojentinha, cara.
Boa, sim.
Ela se acha, cara, na moral.
Vamos lá então. Em 3, 2, 1.
Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca.
Fala galera, sejam bem-vindos à nova atração da, sei lá, Corporação Logado. Família logado, sei lá, network logado, né? A partir de hoje.
Logado Team.
Logado Team. A partir de hoje nós teremos um novo programete aqui, né? Se a gente já tem o Logado Cast e o Drops, a partir de hoje nós temos uma produção executiva de seu Leonardo Lopes, vulgo Leozinho, né? A partir de hoje está entrando no ar o nosso Cine Drops, onde nós vamos comentar notícias da semana, estreias da semana, filmes que nós assistimos, vamos fazer recomendações, vai ser uma loucura. E lembrando a você, pessoa, esse é o nosso programa piloto, então tudo aqui é fase de teste. Então diga nos comentários se você achou tudo uma merda, se quer que mude, mas eu sei que vocês vão gostar. E é claro que dessa vez eu não vou apresentar o Léo primeiro, vou apresentar ele, Leonardo Lopes, o dono da ideia. Léozinho tá aqui.
É, olha só, eu aí como o dono dessa ideia, mas ainda assim, o Edu rosteando, vamos ver como é que vai ser.
E agora sim, Léo Chaves tá por aqui.
Hashtag chateado por ter sido segundo. Brincadeira, brincadeira.
Tá vendo?
Um segundo, mas o Império dos Leos continua, viu?
Não, mas vocês veem que a pessoa é uma estrela, né? Porque a pessoa já é o grande nome da empresa, né? É o cara que manda, que desmanda. É o cara que manda, que desmanda, faz o que quer. É o 01 de todos os programas da casa e ele manda uma hashtag chateado pra começar o programa.
Sou popstar, meu.
Ai, ai. Então vamos lá. E Gui tá aqui também.
É, estamos aqui, né, com esses personagens dignos de Oscar, principalmente o nosso King Drama, Leandro.
Pode falar que é Drama Mas... Queen mesmo, Gui. Pode falar que é Drama Queen.
Então, eu quis maneirar o negócio.
Essa viagem é São Paulo que fez mal.
Até pensei no Drama Queen, mas eu disse, King Queen, Drama Queen.
Cara, essa viagem a São Paulo me fez mal, olha como é que me deixou.
Ai, ai. Ai, ai, mas deixando os estrelismos de lado, então vamos começar comentando as notícias da semana. Então vamos lá, notícias da semana. A gente tem aqui os filmes que vão estar na Comic Con agora. Esse ano, agora em julho, agora. Começa agora essa semana, não começa, Gui? Essa semana, semana que vem?
Semana que vem.
Semana que vem.
9 dias para Comic Con, melhor semana do ano.
Olha só. Então, Gui, vamos lá. Já que você tá aí, animadaço pra Comic Con, o que que a gente tem de importante aí, de filmes bacanudos que vão estar em painéis lá dessa Comic Con desse ano?
Cara, no dia 18 de julho, a gente tem aqueles painéis que estão pegando onda com Jogos Vorazes. Tem, vai ter Divergente... E vai ter o Ender's Game. Não que o Ender's Game pareça tanto com Jogos Vorazes, mas Divergente...
É uma adaptação literária.
É, uma adaptação literária e eles escolheram bem, né? Botar duas coisas da Summit num dia só. E eu acho que vai ser boa a divulgação. Não gosto muito do protagonista escolhido para Divergente. E Ender's Game, pelo pessoal que tá produzindo, eu tenho mais curiosidade do que o próprio Divergente.
E o elenco é muito bom, né, do Ender's Game.
O elenco do Ender's Game é muito melhor que o do Divergente. Sempre que Divergente tem, né, minha querida Kate Winslet, mas...
Esse Ender's Game é o jogo do Exterminador, né?
Exterminador.
Isso. Tá. Eu também tenho bastante interesse no Ender's Game por ser mais pro lado da ficção científica, né, do que o próprio Divergente.
É, mas assim, eu fiquei sabendo há pouco tempo do Divergente, adaptação literária, né, novidade, como se nada, tudo que vai pra Hollywood hoje em dia é adaptação de alguma coisa, né? É, e assim, vocês podem elucidar pra gente, assim, qual é dessa adaptação, o que que é? Eu falaram que é o novo Jogos Vorazes. Porque tudo tem que ser o novo alguma coisa.
Pois é, né, cara? Agora tudo é isso. É o novo Harry Potter, o novo não sei o que lá, o novo Crepúsculo, nossa.
Porque assim, né, desde que Jogos Vorazes foi o boom do ano passado, o sucesso, todo mundo agora aposta em distopia pra ver se funciona.
Antes era Harry Potter e Crepúsculo.
É, a distopia tá na moda agora. E Divergente é praticamente isso. Se eu não sei muito a história, mas se eu não me engano... O mundo que depois de algum problema, ele é dividido em vários núcleos. Esses núcleos, eles têm uma certa qualidade. Aí chega uma época que a pessoa tem que escolher qual qualidade vai participar e tem uma competição, e ou seja, Jogos Vorazes 2.0.
Entendi. Eu tô aqui pesquisando no maravilhoso...
Pode ser preconceito, né, gente? Pode ser preconceito, mas assim...
A gente espera que seja um bom filme, né, mas...
É, verdade. Porque, assim, eu já não me interessei por Divergente em ler o próprio material original, porque na frente ia, para... Se você é fã de Jogos Vorazes, quando eu leio isso na frente de um livro, eu deixo o livro de lado, eu sou sincero em dizer.
Meu Deus.
Se você é fã de Harry Potter, eu deixo de lado. Se você é fã de o quê, eu deixo de lado. Porque, tipo assim, você querer fazer, se vender em cima de outra coisa que já é sucesso, não é uma coisa legal, ainda mais quando se trata de literatura. Não sou muito fã desse método capitalista, não.
É, eu tô aqui com a sinopse do Divergente, é mais ou menos assim. Uma versão futurista da cidade de Chicago, a sociedade se divide em 5 facções dedicadas ao cultivo de uma virtude, que são abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. Aos 16 anos, em uma cerimônia de iniciação, os jovens são submetidos a um teste de aptidão e devem escolher a que grupo querem se unir para passar o resto de suas vidas. Para Beatrice, a difícil decisão é entre ficar com sua família ou ser quem ela realmente é, pois não pode ter os dois. Então faz uma escolha que surpreende a todos, provavelmente não vai escolher nenhum, né? Inclusive ela mesma. Durante a iniciação altamente competitiva que se segue, a.k.a. Jogos Vorazes, Beatrice muda seu nome para Atriz, ou Saudades Mulan, e se esforça para decidir quem são realmente seus amigos e aonde se encaixa em sua nova vida, tendo um romance com um rapaz fascinante, porém perturbador. Mas Atriz também tem um segredo que mantém escondido de todos, pois pode significar a sua morte. Ao descobrir um conflito crescente que ameaça destruir toda a sociedade, ela também aprende que seu segredo pode ajudar a salvar aqueles que ama ou destruí-los. É isso. E aí?
É, né, gente? Pelo amor de Deus, pegou as casas de Harry Potter, de Hogwarts, pegou o lance pós-apocalipse de Jogos Vorazes, fez uma vitamina, um negócio, um coquetel aí, botou e jogou. Ou seja, a criatividade passou longe desse plot inicial de Divergente.
É, um drama adolescente, né? Um pouquinho de drama adolescente.
Mas, tão Divergente e o jogo do Exterminador. O jogo do Exterminador, eu vi o trailer e eu achei bem legal, sabe? Eu tô com uma expectativa legal.
É, o jogo do Exterminador também é interessante porque tem o Harrison Ford, Abigail Breslin.
Justamente. Cara, Harrison Ford ainda aguenta fazer filme assim?
Mas eu acho que ele é só tipo um mentor.
Foi Han Solo e Indiana Jones. Ele pode tudo hoje em dia, menina, ainda.
Não, eu sei, cara, mas o que me assusta é a idade dele, porque já tá, né?
Mas eu acho que ele é só tipo um mentor nesse filme, né? Não é nenhum papel de ação.
Ele faz um coronel.
A ação é mais pros jovens no filme.
Que é o Asa Butterfield, não é? O menino que vai fazer?
A protagonista do Hugo Cabret, pra quem não lembra.
Ah, é verdade. Mas o que vocês estão animados pra ver aí desses painéis? Kick-Ass 2?
O dia 19 de julho, na verdade, é rico, né? Principalmente os que estão despertando mais curiosidade é o Robocop do José Padilha,
com certeza.
O BTS 2 e o Verônica Mars, né?
Conferir que o José Padilha vai.
Será que eles vão passar o... Será que vai ser o trailer do filme? Vai sair lá? Do Robocop?
Cara, eu acho que possa ser que... O filme já faz tanto tempo que está sendo filmado que já deve estar em pós-produção. Eu acho que algum filme, algum trailer, quer dizer, algum teaser,
deve passar botar...
mais do que um teaser. A gente merece mais do que um teaser que já faz tempo, viu?
Eles devem colocar, sim, alguma coisa, nem que seja muito rápida, só para deixar aquela ansiedade, né? Porque, assim, eu confesso que eu tô aguardando esse filme. No início eu fiquei meio assim... Eu fiquei meio assim, nossa, Robocop na visão de um diretor brasileiro. Mas eu, cara...
Mas
eu
é gost... a família, cara.
É, mas então, eu gostava do Robocop quando eu era mais novo. É engraçado que eu tinha medo daquele robô. Não tem um robô que matava todo mundo?
É, Robocop 2.
Subia a escada.
No comecinho.
Subia a escada e tudo. Nossa, eu ficava apavorado com aquele robô. E eu gostava, eu gostei das sequências dos filmes do Robocop. Eu tinha boneco, tinha pôster. E eu acho que vai ser bem bom esse remake. É remake, né, que vão fazer. Não vai ser continuação, não.
Não,
né?
Não, é remake.
Então, eu tô aguardando ansiosamente, cara.
O meu único medo foi aqueles moídos, né, que teve do estúdio tá limitando muito o lance criativo do Zé
Padilha. Mas isso sempre acontece, né, com diretores estrangeiros em Hollywood.
É, o Fernando Meirelles disse que era mais boato isso, mas só que... Outros já confirmaram que o Meirelles só desmentiu quando o estúdio pressionou, assim, e tudo mais, mas só que pra quem ele tinha ligado, o Zé Padilha tinha ligado, tinha sido pro Meirelles pra reclamar dessa pressão do estúdio, mas se eu não me engano, eu li por aí que o Zé Padilha vai encabeçar outro projeto em Hollywood depois do Robocop. Só não tô lembrado o nome, mas eu, qualquer coisa a gente fala depois.
É, eu tô... Eu tô torcendo pra dar certo, cara.
Até porque o Robocop original, eu, pelo menos, acho um filmaço, então...
Sim. Mas é.
E o Zé Padilha, um crítico social, a filmografia dele é sensacional.
E o Robocop, o original, ele tem muita crítica social, então eu acho que pode dar certo na visão dele.
Tomara, né, cara? Porque aquele negócio, se o Robocop for um fracasso comercial, acho que vai ficar meio ruim pro Padilha se estabelecer em Hollywood.
É, eu penso isso também, Edu. Mas, assim, tem de Robocop, a gente falou agora, tem também o Verônica Mars, né, o filme.
Verônica Márcia, né?
Conseguiu o patrocínio pelo Kickstarter, todos os fãs batalharam pra isso. Eu tô ansioso, ansioso mesmo. Eu sei que a gente deles não tem muito material pra mostrar, mas só de ver os painelistas lá, a emoção deles junto do elenco de Verônica Mars é muito contagiante.
Ainda mais que tem James Franco no elenco agora, né, Gui?
Tem tudo.
O arroz de festa de Hollywood agora.
E também, como não citar, Simon Pegg, né, também.
É, isso que eu ia dizer. É o final da trilogia de Corneto e Sangue, do Edgar Wright com The World's End, também vai pro dia 19. Acho que eles vão exibir o filme na Comic Con, viu? Já teve... exibição de circuito fechado na Inglaterra, é bem fácil eles exibirem por lá, porque se eu não me engano Chumbo Grosso e Todo Mundo Quase Morto foram exibidos na Comic Con.
E ninguém tá animado pro painel de Espetacular Homem-Aranha 2? Ninguém?
Assim, eu não...
Olha...
Não tô não. Eu gostei do Homem-Aranha, mas não tô animado não pro painel não. Tem muita coisa não.
Eu também não... O primeiro não me empolgou demais e tal, então esse segundo...
Já aí... saiu descrição do trailer, e pela descrição do trailer não tem nada ó demais, então...
Eu não gostei do Espetacular Homem-Aranha, né? Eu não gostei, eu dormi no filme. Eu dormi no filme, dormi na hora da luta do Homem-Aranha com o Lagarto, pra você ter uma ideia. Na hora que eu dormi. E com a ganância da Sony, né? Vamos fazer uma quadrilogia logo... E acho que isso vai dar ruim, né?
Se der ruim, eles veta. Foi assim com... Era assim a ideia inicial pra Quarteto Fantástico, né? E foi a merda que foi com Surfista Prateado e eles vetaram, cancelaram mesmo. Mas eu acho que eles têm uma certa confiança no Mark Webb. Mesmo que a bilheteria não tenha sido tão boa, a visão que ele deu pra Homem-Aranha foi legal por parte dos fãs. Os fãs que acompanham a linha Ultimate nos quadrinhos gostaram bastante do filme.
Sim, eu, cara, assim, eu prefiro. Último... Pode falar, Léo.
Esse, vocês falaram que não gostaram e tal. Esse último Homem-Aranha, assim, não, eu não gostei, mas também não, assim, não odiei.
Pra mim, a maioria das pessoas.
Isso, ele é mais um filme, simplesmente isso, de super-herói. Uhum. Aquele filme que não é fantástico, que se você não vê, não faz falta, entendeu? Se você vê também, não vai influenciar em nada, porque foi muito normal esse. A definição desse incrível espetacular Homem-Aranha é normal.
Mas eu acho que, assim, se eles desenvolverem um vilão mais bacana pro 2, eu não tenho certeza. Vai ser o personagem do Paul Giamatti, não é?
Não, tem uns 15 vilões nesse filme.
Tem uns 15.
Ah, então, é porque como eu não conheço os quadrinhos do Homem-Aranha, então eu não sei ao certo, mas eu acho que se eles...
O Paul Giamatti tem o...
O Jamie Foxx.
Tem
menino...
o outro lá, o cara que eu me esqueci.
Tem o menino...
Eu me esqueci o nome
Norman
dele.
O Norman Osborn vai começar a aparecer já agora. Né?
Osborn, provavelmente o Loomis, que faz o Abutre. Isso. Muitos. Felícia, né? Que é a Gata Negra também.
Então, eu acho que... Eu não conheço aí os personagens, mas eu acho que se esses vilões forem mais fortes do que o do primeiro filme, em termos de personagem, eu acho que pode superar o primeiro.
É, porque teve muita reclamação pelo lance do lagarto, né? Que não foi ter tão apelo... Não teve só o apelo todo que eles esperavam. Mas eles têm que lembrar que o Homem-Aranha 3, o fracasso mesmo, foi por causa daqueles três vilões que socaram no filme do nada.
Ai, não foi nem pelo momento...
Não estou animado tanto pra esse painel.
Assim, o único painel que me anima da Comic Con é um dos últimos, né? Que é o painel de Jogos Vorazes em Chamas.
Ah, a nossa, anima.
Ai. Esse é o grande painel pra mim. Jennifer Lawrence.
Principalmente que pra quem não sabe, a gente vai ter o segundo trailer nesse painel, viu? Lançamento mundial do segundo trailer.
Ai.
Não vão mostrar os jogos, na verdade, que a gente sabe que eles seguram e não mostram nada dos jogos em si. Mas eu tô ansioso pro trailer, porque aquele que foi sensacional, o primeiro vídeo que a gente teve.
Mas, e aí?
É, pra mim, esse segundo filme tem tudo pra superar a marca de 1 bilhão.
Sim.
Eu acho.
Sim, isso. Jennifer Lawrence surfando, né? Na crista da onda total. Por favor. Tá aí, perfeita aí. Vencedora do Oscar. Agora vai aparecer, né? Vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence. Pô, que brincadeira. Vai aparecer só isso.
Apenas
isso. Vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence. Ai. Mas quem também teve essa semana foi o primeiro trailer de Lovelace, né? Que eu fico imaginando o que poderá ser a tradução ou o subtítulo ou tagline desse filme aqui no Brasil. Que com certeza não vai chegar só como Lovelace, né? Porque nada...
Vai ser Garganta Profunda.
Não, vai ser uma coisa bem esdrúxula. Uhum. É uma coisa lá, a Bruna Sufistinha, eles vão puxar pra esse lado. Eles vão vender como a Bruna Sufistinha dos Estados Unidos. Eu acho, já imagino.
Vai ser Gargântula 2.
Ai. Isso não pode ser Boquinha de Veludo, né? Boquinha de Veludo não pode.
Pois é.
Mas o que vocês acharam desse trecho?
Estou proibido pela senhora de comentar atributos físicos de Amanda Seyfried. Então só posso falar da linha dramática.
Olha só, depois desse filme aí, eu não duvido nada de que os queridos diretores brasileiros vão querer fazer um longa também contando a história do Kid Bengala, hein? Será?
Mônica Matos.
Putz, nós vimos, né, Léo, lá em São Paulo, DVD de Rita Cadillac, né? Pra poder vender pras pessoas. É. A Lady do Povo, Rita Cadillac, a Lady do Povo. Nada apenas, nada além disso, a Lady do Povo. Mas e aí, o que vocês acharam do trailer? Eu achei comum, não mostra nada demais assim, mas corre na boca miúda de que Amanda Seyfried está um monstro, né, no filme. E que podem rolar aí indicações para premiações da próxima temporada, né? E aí, senhor Leozinho, o senhor que é o cara que analisa o cinema como ele deve ser analisado. não apenas, nossa, foi muito legal, foi muito bacana, como eu faço.
Ah, então, eu acho que nesse trailer, eu pra trailer é bem difícil a gente falar muito, porque tudo pode mudar com o próximo trailer ou vendo o filme mesmo, né? Mas eu achei, assim, um trailer interessante, já mostra um pouco da pegada dramática do filme, mas não sei, assim, não foi aquela coisa que me animou muito pra ver, mas parece que, assim, é interessante.
E aí, Gui?
No mínimo.
Lovelace.
Sim. Meu principal atrativo é a Amanda Seyfried, né? Muita gente não gosta dela, diz que ela tem uma atuação meio meia boca, mas, sinceramente, ela já salvou muitos filmes por aí.
Eu acho que num papel bom, ela tem muito potencial.
Também acho. A Garota Infernal.
Ah, sim.
Mas, assim, eu tô ansioso, quero assistir, e ela tá realmente um monstro pelo trailer, como o Edu disse.
Ah, assim, eu achei que ele tem uma pegada parecida até com o que o Gui comentou no começo. É do Bug Nights, né?
Bug Nights.
Ele tem uma vibe, assim. E
a própria fotografia.
É, ele é bem, bem parecido com isso. E a gente viu lá que tem menina Sharon Stone, que tá no filme? Sharon Stone, né?
Uhum.
Sharon Stone.
Não, Sharon aquele Stone, que tem a Juno Temple também.
Tá lá.
Quem mais temos lá no filme?
Henk Azaria,
que é o Gargamel dos Smurfs, né? Ai, ai.
Ah, tem o Adam Brody.
Adam Brody, reconhecível quanto um bigodão da época, né?
Bigodão, é.
Bigodão da época.
O que está em todas.
Quem mais?
James Franco.
James Franco, precisa falar? Você mesmo falou que o James Franco está em todos os filmes da temporada, né?
Uhum.
É o cara que quer aparecer. É um attention whore total. Mas assim, expectativas pro filme ou só mesmo vendo pra crer?
Só vendo, viu?
Eu vou esperar ver.
E tem ver, previsão, né? Já de estreia aqui no Brasil? Não tem? Como é que tá esse esquema aí?
Olha, até onde eu sei, não tem.
Não tem? Tem?
Até onde eu sei, não.
Então, vamos.
Deixa eu dar uma olhada.
Vamos lá, vamos prosseguir enquanto o Leozinho procura, né? Se tem data. Vamos falar de bilheterias da semana, né? A semana foi interessante pra Meu Malvado Favorito 2, né? Que já chegou aí, passando da barreira de 140 milhões de dólares arrecadados nos Estados Unidos. Primeiro lugar, bonitinho. E o grande fracasso, né, por enquanto, do ano, e mais um pra Disney, é o Cavaleiro Solitário, que na estreia, né, no dia da estreia, na sexta-feira, só arrecadou 10 milhões. A Disney tinha a ideia de tentar arrecadar 65 milhões no primeiro final de semana, e o filme só arrecadou 48 milhões, ou seja, um filme que custou mais de 200 milhões, né, que tem toda essa...
John Carter 2.0.
Justamente. E o engraçado, eu até tava conversando com o Leozinho, que não era pra ser desse jeito, porque tem Johnny Depp, Jerry Bruckheimer e o Gore Verbinski, né? No...
Conversando pessoalmente, né? Porque
conversando pessoalmente, olha só, que maravilha, que beleza. E o filme não rendeu, né? Será que as pessoas estão cansadas de ver Jack Sparrow na tela?
Cara, assim, a gente sabe, né, que chega um momento que nem Johnny Depp consegue segurar uma produção só. Mesmo que esteja nomes como o Bruckheimer e o Gore Verbinski. Eu acho que o lance do Cavaleiro Solitário é que você fazer um blockbuster baseado em western, diferente da animação que ele tem feito com o Rango, não vai pra frente. O povo não quer ver o western hoje em dia. Lógico, é que a gente vê o quê? Com o Django do Tarantino, aí vai passa pra quê? Pra uma coisa mais ou menos, sei lá.
Mas o próprio Django, ele tem um elenco muito maior e o orçamento é muito menor.
Muito menor. Eu acho que foi ambição demais o problema.
Assim, eu acho que até vale você apostar em western, mas você tem que ter a noção e não gastar tanto, né?
Foi a mesma coisa que eles fizeram com o John Carter.
E só pra deixar a informação aí, a previsão de estreia do Lovelace aqui é 30 de agosto. Ah,
então vai ser o presente de aniversário pra mim. Amanda Seyfried. Eu gosto dela muito em Mamma Mia, mas em Miseráveis eu queria que ela morresse, que eu não aguentava mais ela cantar, não aguentava mais. Aguentava mais. Queria...
Todo mundo pede high five pro Edu, porque é assim mesmo.
Uhum. Vem cá. Eu queria que aquele filme morresse.
Ô Gui, vai ver o filme com a Aline?
O quê? O Love? Assim, eu mostrei o trailer pra ela. Aí quando ela, em vez de ela dizer, o trailer foi legal, ela disse, não fique falando dos atributos de Amanda Seyfried no Twitter. Eu disse, tá certo.
Ou seja, vocês não vão poder ver junto.
Não, pensa na pessoa com medo de apanhar, Léo.
Ele vai sair da sala roxo, cara.
Não, mas eu respeito. Eu não comentei. Eu comentei uma vez só. Ela viu eu comentando no Twitter e ficou me pressionando. Não comento mais. Por isso estou comentando. Amanda Seyfried é uma ótima atriz e ponto só.
É, quando vocês forem ver, quando passar alguma coisa dela, tu vai ver só aquele mãozão assim no teu olho tampando.
Ai, ai. Então, pra dar uma elucidada aqui no top 10, né, da bilheteria norte-americana dessa última semana. 10º lugar, Truque de Mestre. 9º lugar, É o Fim. 8º lugar, foi uma estreia, Kevin Hart, Let Me Explain. 7º lugar, O Homem de Aço. 6º lugar, O Ataque. 5º lugar, Guerra Mundial Z. 4º lugar, Universidade Monstros. 3º lugar, um filme que eu quero que chegue logo aqui, As Bem Armadas, né, ou Miss Simpatia 3. 2º lugar, Cavaleiro Solitário. E em primeiro lugar, meu malvado favorito. E meu malvado favorito também chegando aqui no Brasil, né, Leozinho? Também direto pro topo da lista, ainda mais que estamos em época de férias, né? Por que não, né? Quem imaginaria que o filme ficaria em primeiro lugar, né? Ah,
liderou.
Não, sem contar que tá aqui no Rio de Janeiro, pelo menos tá uma campanha massiva que chega a encher. Quando você sai de carro, você vê de cada 10 ônibus, 9 tem cartazes com aqueles Minions, uma coisa só.
Ah, nos próprios shoppings, assim, até fora do cinema, você vê essa campanha dos Minions.
Eu confesso que eu não assisti o primeiro Meu Malvado Favorito, mas corre. Eu sei que o pessoal é alucinado.
Nossa, eu acho
Minions.
Divertidíssimo.
Não é só uma
filme.
Pessoa,
não. Eu acho
não.
O filme divertidíssimo.
Eu acho chatíssimo.
Ai, que isso.
Não, assim, eu tenho curiosidade. Não, o Leozinho, ele tem coração
Leozinho,
peludo.
Leozinho não tem coração.
Quando eu vi a nota pra... Eu não assisti ainda Universidade de Monstros, mas quando eu vi a nota que ele deu, eu fiz, meu Deus.
Leozinho não tem coração. Você não tem coração, Leozinho. Você está muito amargo. Você está muito novo, está muito amargo. Tá? E a outra estreia da semana, né, que foi um Truque de Mestre, ficou aí com a 4ª posição da lista, né?
Mas é importante a gente destacar que chegou em bem menos salas, então a 4ª posição foi
sim,
boa.
Sim, sim, Meu Malvado Favorito teve quase 700 salas, né, no que estreou o filme aqui no Brasil, que aliás é muito interessante, acho que é até válido um dia a gente levantar essa questão das salas, né? Porque você via o número de salas nos cinemas nos Estados Unidos e o número de salas terríveis aqui no Brasil, né? Que é tipo ridícula a quantidade de salas, né? E o Leozinho ficou aqui feliz porque pela segunda semana Os Amantes Passageiros, o novo filme do Almodóvar, permaneceu no top 10, né, Leozinho?
Apesar de eu não ter visto ainda... Mas eu quero ver, eu achei bem interessante, assim, que ele tá em bem poucas salas e ficou, assim, se for analisar a média de público, foi excelente do filme, porque em poucas salas se manteve bem no top 10, então, surpreendente.
Sim, se manteve à frente de Se Beber Não Case Parte 3 e Depois da Terra, né? Depois da Terra. Oh. Saudades, época que o Will Smith fazia sucesso.
Mas, assim, com relação ao Almodóvar, eu me surpreendo porque tem gente lá na minha faculdade que eu nem sabia que conhecia cinema. E quando fala assim, não sei o filme do Almodóvar. Diz, Amantes Passageiros, vou assistir. Almodóvar é muito foda, Almodóvar não sei o quê.
É porque, alguns filmes do Almodóvar, eles conseguem pegar bastante público, né? É até surpreender.
Sim. Pouco tempo eu assisti o... Ai, meu Deus, esse mais recente dele. Sim, nossa, eu fiquei horrorizado com o final do filme. Falei, meu Deus do céu, o Almodóvar é muito doente. Ele não é pouco doente, não. Ele é muito doente. Muito doente. Ai, ai, mas é isso então. Então, agora, estreias da semana. Bem, estreias da semana, temos aí que 4 estreiazinhas, Léo, sendo que uma é a mais importante da semana, pra mim, né, pelo menos, é a mais importante, e eu sei que pro Léo também é a mais importante do ano, se bobear.
Ai, nem fala, já tá piscando.
Ai, ai.
Assistindo na pré-estreia.
Olha só, já tá piscando desde sábado, quando eu fui comprar os ingressos pro cinema junto com meus melhores amigos, exceto o Leozinho, que não pôde estar, e só tinha lá primeira fileira, 3D, impossível, cara. Fiquei frustrado sábado.
Foi mesmo. E aí, então, chegando aos cinemas nessa sexta-feira, O Homem de Aço.
World's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it?
I see it.
My son was in the bus. He saw what Clark did.
You have to keep this side of yourself a secret.
What was I supposed to do? Just let him die?
Maybe. I have so many questions. Where do I come from?
Finalmente, depois de alguns aninhos aí, O Azulão está de volta às telonas. Num filme que, pelo menos para a crítica americana, dividiu um pouco as atenções, né? Uma parte achou positiva algumas coisas, Krypton e Tereréus, e outros nem tanto a parte Transformers do filme. Mas a crítica brasileira já pegou um pouco bem mais leve com o filme, achou o filme bacana, né? Que tem alguns problemas. Mas assim, a expectativa é gigante para Homem de Aço, com certeza. Hoje eu tava até vendo que Russell Crowe começou uma campanha querendo fazer um prequel em Krypton, para que ele possa aparecer mais.
Ah, mas quem já viu tá elogiando muito
Krypton. É.
Muito, muito, foi muito bom.
É quase uma hora de filme com Krypton, né, Gui?
Não, é uma meia horinha, assim, a meia hora inicial é em Krypton, não é tanto assim, não, mas é uma hora marcante. Eu assisti o filme na pré-estreia, falando assim, por cima, pra não estragar quem ainda vai assistir. É um filme bom, mas não é aquele filme que eu esperava do Homem de Aço, aquele filme que o trailer vendeu. Ele tem muito problema com o roteiro, tem diálogos que você não sabe onde colocar a cabeça de tão ridículo que são. E assim, o lance da narrativa linear que o Goya não linear que o Goya propôs, para se assemelhar mais a HQs, como o próprio Grandes Astros do Grant Morrison, não colou no filme. A Aline mesmo detestou o filme. Ela não gostou de jeito nenhum. Porque ela disse que esse lance de botar a narrativa não linear meio que minou as relações interpessoais do próprio Clark com a Lois, que devia ser muito importante. Os atores são excelentes, mas você sente essa falta de conexão entre certas coisas do filme. Só que é um filme bom, é um filme que firma o Homem de Aço no cinema, mostra que ele tem um espaço, que ele precisa desse espaço e que talvez a gente tenha um futuro para o Universidade em si, mas ainda tem muito a melhorar, tem mais defeito do que qualidade.
Eu conversei com a Aline esse final de semana e ela me perguntou se eu tinha conseguido assistir já na pré-estreia. Eu falei que não, e ela falou, nossa, eu me decepcionei demais, assim. Eu falei pra ela, eu acredito que eu não vá acontecer isso comigo, porque eu sou muito fã do Superman. Mas depois eu parei pra pensar melhor, eu me decepcionei muito com o último, com o Returns. Então, assim...
Não, você não vai se decepcionar como no Returns, de jeito nenhum. Por causa... Olha, a força que você vai sentir com esse novo Superman, com o Homem de Aço, vem dos atores. A direção do Snyder também é bem concisa. É ótima a direção dele. Não pecou por excesso. Foi leve, uma direção leve. Comparado com as coisas que ele já fez. Eu acho que o pecado maior foi o roteiro.
Não, aí assim, só pra concluir, eu pensei, impossível de ficar decepcionado não pode ser, porque eu fiquei com o outro, inclusive o Superman Returns, eu lembro que na época eu não consegui ver no cinema, e eu não quis baixar, e eu resolvi comprar o DVD pra ver em casa, e eu me decepcionei demais. Mas assim, eu acho que ainda assim, esse seria mais difícil de acontecer. Eu posso não sair totalmente satisfeito como aconteceu com vocês. Uhum. Mas pelos trailers que você já vê, os atores que deram vida aos personagens, eu acho que já é um ponto muito positivo. Porque no Superman Returns, nem os atores eu gostei, cara. Eu detesto.
Cara, tem até que falar que eu sei, trazendo um pouco da vibe de Sampa, que vocês foram... O Henry Cavill é bonito, viu, mesmo, pro Superman. Esse é o assunto.
Eu não entendi a vibe que vocês trouxeram. Eu não entendi qual olha foi só. Essa.
Deixa os assuntos dos bastidores e meus bastidores. Não, olha só, cara. É porque assim...
Corta isso, eu tô queimando as pessoas.
Superman Returns, cara, eu confesso que antes de ver o filme, eu não conhecia muito o trabalho do Brandon Routh.
Até porque ele não tinha uma carreira inexistente,
os outros,
né,
sim, ninguém conhece. Mas, cara, eu odiei...
Ah, não, mas ele continuou tendo uma carreira inexistente depois do Superman, o retorno, né?
Eu odiei mais ainda a Kate Bosworth como Lois, porque tá ridículo, tá? Ela descaracterizou a Lois Lane. E o único que prestou pra mim foi o Kevin Spacey. Mas assim, então...
Porque é um grande ator.
Né? Com tudo isso, eu detestei o filme, cara, eu detestei. Mas eu acho que esse, por mais que eu possa sair um pouco desanimado, ou não totalmente satisfeito, já foi o que você falou, já, o Henry Cavill já, eu acho que já convence todo mundo como Superman. Né?
Ah, é. Então, outra estreia da semana, que teoricamente é pra ser uma estreia grande, a gente não sabe como o pessoal vai reagir aqui no Brasil.
Eu acho que vai ser...
Porque o pessoal gosta dele,
né? Eu acho que vai ser grande porque o Johnny Depp tem muito, muito, assim, poder aqui entre o público brasileiro.
É verdade, né? Adam Sandler que o diga. O Cavaleiro Solitário também tá chegando aí. Ai, é a adaptação, né, do seriado de TV com o mesmo nome, né, o Cavaleiro Solitário, que tem no elenco o Johnny Depp, que tem o um nome maior no pôster, né, e o Armie Hammer, que teoricamente é o protagonista do filme. Why am I covered in dirt? I buried you. Why am I alive? Eight men rode into canyon. I dug 7 graves. Horse says you are a spirit walker. A man who has been to the other side and returned. A man who cannot be killed in battle. Something very wrong with that horse.
E outra coisa, né? Tem, além do Johnny Depp, tem a Helena Bonham Carter. Então, se daqui a pouco o Tim Burton aparecer nos créditos, eu não vou me surpreender.
Ai, cara, eu pensei que não fosse ter. Quando você me falou, eu tive que olhar a ficha, né? A ficha técnica do filme. Realmente, ela está lá. Ela está lá.
Quem é a Bonham Carter?
A própria.
Mas ela
faz cameo, ela faz sensacional.
Mas ela tá no cartaz do filme lá na sala, lá no cinema, tá, cara, a carocha dela lá, cara.
Ai, ai. Mas e aí? Cavaleiro Solitário, já falamos, fracasso nos Estados Unidos, mas é bem provável que no Olha, mundo consiga, né, se pagar.
Eu tenho que dizer, assim, que mesmo com esse... Pra mim, o público não é muito parâmetro pra qual filme vai ser ruim ou bom, porque tem muito filme bom que vai mal de bilheteria, né? E como eu gosto muito de western, eu tenho certa expectativa aí pro Cavaleiro Solitário e quero conferir.
É assim, eu não gostei do trailer, eu achei o trailer bem meia boca, eu achei muito, muito Piratas do Caribe, eu achei tudo muito Piratas do Caribe. Você sente a essência, até porque tem o diretor, tem o produtor, tem o ator principal... Sabe, assim como você falou que não se assustaria se o Tim Burton aparecesse por causa da Bohan Carter, eu não me assustaria se o Orlando Bloom aparecesse pulando em algum canto no filme. Porque é complicado. Assim, eu não tenho expectativa nenhuma pro Cavaleiro Solitário. Como eu falei pro Leozinho pessoalmente, é que ele gosta desse termo, Western é um gênero que não me apetece nem um pouco. Mas vamos ver, né, no que dá. E se a Disney vai querer apostar? Ah,
eu acho que é bacana conferir, porque acho que todo mundo aqui é fã, né, de Piratas do Caribe, então vale a pena conferir.
E pra quem quer uma coisinha um pouco mais, né, menos mainstream, uma coisa mais hipster, olha só. A gente tem um documentário chegando, né, aos cinemas, que é A Cidade é Uma Só.
Está Brasília, tantos anos passados, as cidades que JK construiu com tanto entusiasmo. Uma cidade que vive como uma grande metrópole.
A passagem do DF tem que ser igual a passagem do entorno. Já uma das minhas bandeiras de campanha que a passagem do DF seja igual a passagem do entorno. Morador 5 da Norte, Morro do Urubu, candidato a distrital. A campanha do PCN, Partidos Correria Nacional, estou me candidatando a essas eleições. Pouco recurso, mas é do jeito que dá, o cunhadão está aqui ajudando.
Eu acho que vai ser um algo diferente. Pode eu ser. Nunca vi um político cantando o seu próprio tingo.
Vamos votar legal. 7, 7, 2, 2, 3,
da
distrital.
Correria Nacional.
Vai mostrar, esse documentário mostra Brasília. Né, onde tem 5 personagens lá, vamos acompanhar o dia a dia de várias pessoas em Brasília e uma em Goiás, né, e é um documentário que tem cara de ser bacana, miudinho, tem 60, 73 minutos, e esse,
eu também me interessei.
Esse é bem circuitão limitado, você deve conseguir achar em umas salas assim mais cinema de rua, né, sala de circuito de arte. Que coisa bonita, que coisa bacana. Né? Leozinho deve estar super animado, né? Yay!
Eu tenho interesse em conferir. Eu gostei da sinopse, achei uma história interessante aí. Acho que vale a pena, né? Curtinho, então...
Ai, ai, vamos ver, vamos ver. E outro também que chega em circuito limitado é A Voz Adormecida, né? Um filme espanhol de 2011, que tá chegando por aqui só agora.
Quedarás una semana a prueba.
Gracias, señora.
Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte.
Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos.
Yo no cometí ningún crimen, señoría.
¿Cómo dice?
Hermana, necesito que me hagas un favor.
Pero si por Dios no me pida eso.
Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas.
¿Qué pasa? ¿Quién es usted?
Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte.
Pues que el maldito partido se busca otra leche.
Tú eres la Pepita, ¿verdad?
No mire que usted de los comunistas... Soy todo uno fresco.
¿Tienes novio?
Sí, echar a hablar con uno en Córdoba.
Entregue la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas.
Tu marido y algunos más han logrado escapar. Se bajan de la sierra esta noche.
¿Cómo está, niñadita?
¿Tú casa aquí tú tan loco?
Memo, que yo quiero que sepa que te quiero con toda mi alma.
A ti no te va a pasar allá, lo verá. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie.
Nos están esperando. Que hay que irse cuanto antes.
Y tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad, que te conozco.
¿Cómo se te ocurre mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte.
Yo no conozco a nadie, ¿sí?
E que mostra a história de duas irmãs, né? Uma delas tá grávida numa prisão e mostra a história de amor dela com homens ricos e coisas do tipo, né? Ah, por favor, que tal os cinemas nos patrocina então, Leonardo? Que seja desse jeito. Ai, ai. E aí, Leozinho? A Voz Adormecida.
Esse eu, sinceramente, só soube há pouco tempo, né? Só soube pro cast mesmo, que mais, assim, sobre ele. Também me interessou porque eu gosto muito de história, então aí conhecer um pouco mais sobre essa situação da Guerra Civil Espanhola deve ser interessante.
Bem, e por último, outra estreia aqui da semana que a gente tem é o Renoir, né? Filme francês, ó, porque será, né? De 2012.
La maison de Renoir, c'est bien ici?
Comment tu t'appelles?
André.
Je crois que nous allons travailler tous les deux. Un tableau doit être une chose aimable et heureuse.
C'est qui ce bébé?
C'est mon frère Jean.
Il est beau?
Tu ne comptes tout de même pas retourner au front?
Si j'étais guéri, je serais encore au combat. Il s'est remis à prendre des figures.
Grâce à Dédé.
La peinture de Renoir. Ça me donne envie de la manger.
Vous avez envie de me manger?
Il faut se laisser aller dans la vie.
Faut pas avoir peur. Moi, je veux tout. J'ai pas envie d'attendre, j'ai pas la patience.
Toi aussi. Tu ne peux pas te passer d'elle. La douleur passe. La beauté reste.
Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais rien.
Je retourne au combat.
Jean. Ne force pas la destinée.
Personne t'a demandé d'y retourner. T'as pensé à moi? Tu m'avais tout promis.
Que vai mostrar a história de Pierre Auguste Renoir, que é interpretado por Michel Bocquet. Né? Um homem atormentado pela morte da esposa e que é muito preocupado com seu filho, e durante a guerra ele encontra uma mulher muito jovem, muito maravilhosa, que vai fazer ele reencontrar a felicidade. Olha que barra de vida. O quê? O que vocês queriam tem falar?
Muitas, tem muitas insinuações orais nesse drop, nesse cine drop. Começa com Lovelace, vai pro Senhor Boquete aí.
Não, isso porque temos o menor presente, né? Cadê o processo chegando? Meu Deus do céu. Ai, ai. Então são as estreias da semana aí, procure o seu cinema mais próximo, procure o filme que você mais gosta, assista todos, deixe nos comentários se achou, que a gente tá falando um monte de merda aqui. Mas agora a gente vai falar de Guerra Mundial Z, filmezinho que estreou aí há duas semanas, e todos nós conferimos Guerra Mundial Z, olha só que legal. E vamos falar um pouquinho do filme. Então, se você não viu Guerra Mundial Z, pule para o final do podcast, porque terá spoilers. Vamos falar tudo, vamos sambar na cara de vocês todos e falar que... Vamos lá. Leozinho, Guerra Mundial Z. Você...
Falar que Brad Pitt virou um zumbi?
Eu ia falar que ele virou um zumbi e depois levou um tiro na cabeça quando pra morrer, no final. Ia falar, mas isso aí ia estragar, né? Mas a gente já tinha pedido pra pessoa pular, né? Mas Guerra Mundial Z, um filme um tanto quanto peculiar... Né? Mark Foster dirigindo o filme, é uma escolha interessante, um filme de
diretor de
ação
de Quantum of Solace.
Sim,
né?
E Finding Neverland, né? Também.
Ah, tem Redenção também, um filme. O filme mais recente dele é o Redenção.
Gerard
é um filme
Butler, né?
Muito ruim.
É. Ele é um
assim,
funcionário.
Mas não tem que dar a primeira vez em primeira escolha quando eles anunciaram o Mark Foster pra Guerra Mundial Z. Eu torci muito o nariz, porque tem ainda um certo... certa mágoa pelo que ele fez com Quantum of Solace, mas tudo bem, né? Ele fez por merecer um voto de confiança.
Ah, ele, Ele é bastante versátil, né? Isso provou mais
Sim,
ainda.
Sim, e vale dizer que a produção de Guerra Mundial Z foi cheia de problemas, né? É, muitos problemas, problema no orçamento, problema no roteiro. Mas o filme, o filme saiu e nós conferimos o filme, né? O geral é, todos gostaram, todos acharam maravilhoso, todos gostaram. É, Michonne aparece no filme, né? No final do filme a gente tem Michonne lá perdida, né?
Michonne.
Num cavalo.
Melhor foi o dentinho, melhor foi o dentinho. Tá.
Pra mim o zumbi dentinho é a marca do
filme. Cara, a sala ria toda quando ele bate aquele dentinho. Foi
cara,
muito...
aqui também, aquela cena, eu não sei se foi proposital. Se fosse pra criar suspense, não se teve, porque a sala... Eu não vou, você ria do nervoso, porque na verdade era isso, porque não tem como, foi muito hilária a cena.
Caraca, foi muito bom, cara, foi muito bom.
Ai, ai, mas qual é a sinopse do filme, né? Brad Pitt tá lá vivendo sua vida pacata, sua vida legal, sua vida maneira, recebe a ligação de que o mundo está acabando, que os zumbis estão enfurecidos, matando as pessoas, pulando, dando cabeçada nos carros, a loucura...
Eu também vou corrigir isso.
Ah, então
aí.
Corrija.
Acredito.
O quê?
Ele não recebe uma ligação.
Não, depois ele recebe sim. Não adianta dizer que você recebe ligação. Recebe sim lá do negão lá. Do negão do navio. Recebe sim.
Sim, mas a primeira percepção desse apocalipse que tá ocorrendo é quando eles estão lá no trânsito.
Ah, é que
né?
Começa do nada, né? Do nada. Tá tudo.
É, e depois, começa já ele, com tensão extrema, né?
Ele recebe a ligação depois que isso tudo acontece, porque o cara, na verdade, além. O cara fala que quer proteger ele e a família, mas na verdade já tá com segundas intenções em torná-lo. Levá-lo para ativa de novo para tentar.
É, em questão política.
Desvendar.
Ele é extremamente articulado, né? O personagem do Brad Pitt. Ele tem um jogo que o presidente. Na verdade, o presidente dos Estados Unidos é o primeiro a morrer nesse filme. Os Estados Unidos fica sem governo. É. Aí, desse jeito, eles procuram na figura do Brad Pitt uma forma de estender, né, de entender o que é que está acontecendo e para que ele lide com isso nos vários cantos ao redor do mundo. Graças a essa articulação dele no lance da política, como o Leozinho falou.
E como vocês traçam muito o filme, muito corretamente, muito politicamente correto, vamos falar que... O filme começa lá, Brad Pitt mó feliz com sua família, né? A mulher de The Killing também tá lá, a detetive, né?
Ah, minha querida Mireille
Ames. A detetive tá lá com as duas...
aquela típica família americana.
Aí, de repente, eles estão dando um rolê e, do nada, o mundo começa a acabar, pessoas correndo, desesperadas, uma loucura, né? Os zumbis dando cabeçada no carro, uma loucura. E o que me impressiona é que, tipo, num dia... A cidade tá num estádio de sítio, assim, inacreditável. As pessoas saqueando as coisas, quebrando, botando fogo. Parece que o mundo tá ali numa colisão final, sei lá, há 10 anos. Mas tudo acontece em pouquíssimas horas. É muito louco. É muito louco.
Ah, mas eu destaco, assim, esse ponto no filme. Eu acho muito interessante que eles mostram como, assim, quando acontece uma situação desesperadora dessa... Vai ser todo mundo desesperado mesmo pra roubar coisa, vai ser uma destruição completa, não vai ter um certo período, todo mundo tentando entender o que aconteceu, é bem realista, assim, esse aspecto.
Sim, e muita gente, eu vi algumas pessoas criticando, né, aqui no Brasil, a gente tem um camarada que escreve sobre cinema, não vamos falar o nome dele, né, mas que ele traçou um paralelo sobre a situação atual do país, com os protestos, né, com a hashtag Vem Pra Rua.
Que eu achei interessante.
Sim, sim, mas com certeza você percebe tranquilamente que não era a intenção do filme. Eu não consigo ver, né, até porque vocês que são os pensadores, eu sou só o falador de besteira, eu não consigo ver... Uma profundidade no filme. Ele não tem um grande ponto, uma grande chave. Aquela coisa assim que ela mexe com você ou ela quer te passar uma mensagem incutida dentro do filme. Eu não consigo ver isso no Guerra Mundial Z. Eu vejo, Eu também não. E fora que, pra mim, ele é... Assim, você conseguiria dividir ele em vários episódios, né? Que tem aquela primeira sequência ali da cidade, depois a gente tem a sequência no prédio, depois a gente tem a sequência lá no Oriente Médio, tem a sequência no navio, sequência no avião. São uma série de fatos entrecortados que se ligam para depois tentar dar uma cara de coisa única, né? Mas eu não consegui mesmo ver a profundidade. O filme é bem legal, ele é bem ágil, bem tenso, né? Principalmente na cena do avião, eu tava perturbando o Léo, né? E falei, caraca, Léo, já pensou? Dá essa merda aí. A gente acabou de falar, deu merda. Surgiu aquele zumbi do nada lá, aquela maldita, aquela vaca daquela comissária maldita que foi apertar o botão, foi apertar o negócio.
Cara, assim, o filme, ele te deixa aflito desde o início. Porque o meu comentário, quando eu escrevi a crítica, fui comentar lá na crítica do site, foi justamente a questão de que eles não enrolam muito com a questão, ó, tô sendo redundante, de ficar ali aquela coisinha de família até acontecer tudo. Não, eles acordam no dia normal, se preparam para sair, bum, acontece já. Então isso já ganhou minha atenção com isso, já ganhou ponto para mim com isso aí, que não enrolou muito. E assim, cara, é claro que filmes desse gênero não tem como não ter aquelas mentiradas básicas. Eu gostei bastante, mas essa cena do avião aí, principalmente essa cena que você tá falando, foi muito absurdo, cara. O cara tacar uma bomba...
Dentro do avião!
Uma granada no avião. O avião acontecer a la Lost, né? Aquilo que aconteceu tudo, todo mundo morre. O cara... Tipo, ele não tá nem preso, ele nem se prende, ele não sai do avião, não é sugado pela ali é a gravidade, né?
Ele é oficial Cotoco, vale se dizer.
Não, mas assim, a gente tem que ver, né? Por mais que tenha essas besteiras e tudo mais, não é blockbuster, certo? Que tem...
Até porque se você for, assim, desconsiderar o que é ficcional ali, você tiraria o zumbi.
Eu não me incomodei com isso, não. Eu também, como o Edu disse, não vi tanta profundidade na história do filme e também nem acho que ele tenha querido ser desse jeito. Traçar paralelo com as coisas que estão acontecendo. O lance mais, assim, é próximo do paralelo é o desespero dos zumbis. A parte da superpopulação, isso aí é bem notável. Para mim, esse é o ponto-chave que já, acho que vocês devem saber, né? Todo filme de zumbi, desde a época do Romero, sempre tem esse lance da crítica social, do consumismo na época dele. Teve a época do Madrugada dos Mortos, ele puxou mais pro lado do Madrugada dos Mortos do Snyder. Ele não pegou mais pro lado do consumismo, pegou mais pro lado do isolamento mesmo. Uma coisa que o Romero não tinha feito. O isolamento
do caráter, né? Do caráter
das pessoas. E isso aí, o Guerra Mundial Z vai mais pro lado da superpopulação e do quanto a gente não está preparado para se uma coisa dessa acontecesse. Porque o mundo entra em caos e entra muito rápido, como o Edu mesmo apontou.
E nós vimos o filme junto com mais dois membros do Logado, que foi o Rafael Kremp e o Vinícius Parra. Eles são, como é que eu vou dizer? Eles são especialistas em quadrinhos, porque eles gostam demais e falam com bastante propriedade sobre. E o comentário deles foi que realmente... É isso que é zumbi, né? É agressivo. Inclusive, não teve como não rolar... Não comparações, mas assim... Como é que eu posso dizer?
Mas a Aline comparou mesmo. Né? Se tivesse pelo menos três zumbis desse, a temporada de The Walking Dead ia pra frente.
É isso. Não é nem questão de comparação. É mais questão de, assim... Agora me fugiu a palavra. Mas justamente falamos sobre isso. Se os zumbis lerdos de Walking Dead que demoram 50 minutos arrastando o pé fosse um pouquinho mais agressivo assim, certamente que a série daria um pulo bem grande. E eles gostaram demais dessa parte também. Eu achei excepcional. Aquela aquele...
O ataque ao muro.
Aquela escalada que eles fazem ao muro. É sensacional, cara. Eu não gostei muito do 3D do filme, até porque eu achei fraco, nem a profundidade. Eu
achei... Cadê 3D, pouca... né?
É, pois é. Mas
é só uma outra ceninha de susto, né?
Isso, que foi... mas a parte, nessa parte do muro tem uma cena que o zumbi cai lá de cima. Cara, eu desviei a cabeça, eu dei cabeçada na cadeira, assim. E há muito tempo eu não tomava um susto num filme 3D, com algo espirrando ou caindo em cima de mim, entendeu? Aí, então, essa experiência... E tem uma outra cena também, que agora eu já não lembro exatamente onde foi, e já, pelo menos, valeu ver em 3D.
Leozinho, o que você achou?
No ponto da discórdia, né? Até por causa de quê? Por causa de quê? Eu também acho a resolução do filme muito simplória, essa é a verdade, boom. Eu acho a resolução.
Então, mas... Essa relação do... da crítica, né, que você pode pegar da profundidade, eu acho que o que é interessante ali do filme é que é exatamente ele não jogar essa crítica pra você na sua cara, assim, ele deixa bem, assim, posso dizer que raso, justamente pra ter que ter, assim, pra poder ter uma infinidade de interpretação, né, de cada espectador interpretar de uma forma, né, essa crítica. Isso que eu achei, assim, muito interessante. E outra coisa é que ele se diferencia de muitos filmes ou séries aí de zumbi que focam só num grupo ou numa região, né, afetada por esse apocalipse, e ele leva o negócio pra um padrão mundial.
Ah, é, mesmo. Resident Evil.
Não, mas a maioria. Alguns.
Tá zoando. Mas assim, Edu, você reclamou do final... Esse foi o melhor final possível.
Eu não reclamei, eu disse que eu achei simplório.
Não, você sim, não.
Porque é
não,
aquela
não,
coisa.
Eu também achei.
É aquela coisa. O Léo até comentou.
Eu gostei. Também. Até,
você gostou, mas você comentou comigo. Caraca, o filme está acabando e até agora não aconteceu nada. Na hora que ele.
Sim, porque assim, nós perguntamos pro Rafael. Mito, o Rafael falou. Faltam 20 minutos pra acabar. Faltam 20 minutos pra acabar. E parecia que não ia andar. Mas a gente tá falando em termos de final. O que o cara fez. Como foram os acontecimentos pra poder... A cura surgir. Isso eu adorei, cara. Foi excepcional. Até
eu gostei muito desse final também. Porque ele deixa um negócio que, tipo... Nunca você pode dar uma cura pra um problema que assola aí a humanidade. É só uma cura temporária, né?
Sim, e me deixou com aquela dúvida. Nós lutamos todo dia das nossas vidas para combater vírus e bactérias. Por exemplo, ali eles falam do H1N1, que foi, tivemos problemas sérios com isso alguns anos atrás, meningite. São tudo doenças que são, são doenças brutas. Então, ele te deixa com aquilo. Para você se salvar, você tem que se infectar. Então, até que ponto a humanidade realmente vai estar salva de doenças? Porque está se salvando do vírus do zumbi, daquela transformação. Mas, ao mesmo tempo, está se infectando com as piores doenças possíveis. Então, assim, isso deixa você num ciclo de pensamento sem fim, cara. Eu acho isso sensacional.
Ah, isso que eu acho mais interessante. E outra...
Conclui o raciocínio.
Outra coisa, eu acho, é assim...
Oi? Eu adoro quando isso acontece, cara. Vocês não têm noção de como eu gosto quando isso acontece. Conclua, Leozinho, conclua.
Não, o que eu acho assim muito interessante, que eu acho que todo mundo apontou isso aqui, é que ultimamente é difícil um filme que você fica tenso a sessão inteira como foi nesse, né, no cinema.
Sim, ele não para, ele é muito ágil. Isso é, pra mim, a grande qualidade.
O atrativo, eu também achei.
É a grande qualidade.
O atrativo é esse, e a narrativa episódica que a gente até comentou, assim, ele passar praticamente de uma missão para outra, não atrapalha no ritmo, porque dá a atenção do filme. Você fica na ponta da cadeira, você se sente vidrado mesmo. Isso é um ponto positivo. Eu gostei, foi uma boa diversão. É um blockbuster, eles não querem ser mais... Se ele quisesse ser mais do que era, a gente enxergaria os problemas deles com mais força. Mas como ele é sincero no que ele se propõe, aí é um bom filme. Vale a pena conferir.
Só pra quem ainda não conferiu, é melhor não comprar pipoca, né? Pra não derrubar. Porque é...
Então vamos lá. Leozinho, nota 0 a 10, Guerra Mundial Z.
Bom, assim como no meu texto, 8.
Gui, 0 a 10.
8 também.
Léo, 0 a 10.
8.
Então eu vou dar 7 por problemas que eu já expus aqui. Mas confira. Tá em cartaz e tem o Brad Pitt, que é muito gostoso, diga-se de passagem. Tá, e tá muito bonito no filme também.
São Paulo.
E um grande ator, vai
daqui
pra...
Daqui a pouco vão achar que perdemos alguma coisa em São Paulo, hein?
Não perdemos nada em São Paulo. Não perdemos nada em São Paulo, não vamos perder nada em São Paulo, somos pessoas direitas, somos pessoas de família, tá? Então vamos lá, crianças, recomendações da semana, começando pelo mais novo da casa, Leozinho.
Bom, eu vou recomendar aí um filme que a gente citou durante o podcast, né, falando aí de Guerra Mundial Z, que é o Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, que eu também acho um filme ótimo de zumbis, então acho que é bacana aí, todo mundo que gosta desse subgênero, se ainda não conferiu, confira.
Tudo bem. Gui?
Bem, né? Seguindo mais pra outra linha, a gente falou muito da cinebiografia da Linda Lovelace, eu recomendo Bug Nights, do Paul Thomas Anderson, também uma cinebiografia de um ator pornô muito famoso do ano de antigamente, vale a pena conferir, o Paul Thomas Anderson é genial, você não se arrepende vendo o filme.
Tudo bem. Léo? Você que é o 01 desse programa. Deixa eu falar, que coisa. Attention horror aqui sou eu só.
Você fala muito.
Fala aí, Léo.
Eu vou indicar... provavelmente todos já viram, mas vale a pena assistir de novo. Pra comparar o filme, os finais, que isso é bem interessante. Eu Sou a Lenda. É um filme também de zumbi, com outro grande ator, que é o Will Smith. E só que o filme, tem, assim, o andar do filme também é muito bom, os zumbis também te apavoram, inclusive te deixam realmente com medo, só que o final é completamente diferente, assim, o que acontece com os protagonistas, e dá pra fazer uma comparação aí do que faltou no um, o que o outro poderia ter, que o outro tem, eu acho legal isso aí, é interessante.
Muito bem, eu vou fazer uma desrecomendação, já que falamos de Johnny Depp, passe longe de O Turista, um dos filmes mais insuportáveis do Johnny Depp, né?
Se nem não, Johnny Depp e Angelina Jolie salvam um filme, é porque o filme é ruim. Justamente. Mesmo.
Não, mas sabe o que foi? O Johnny Depp foi tentar fazer alguém normal.
é verdade, Lázaro.
Então eu faço essa desrecomendação. Não assistam O Turista, passem longe, porque é uma bomba. Uma bomba. Então, vamos lá. Recomendação musical a cargo do nosso Gui hoje.
Tem, né? A gente não falou tanto, né? Mas assim, a recomendação musical vai Over the Love, da Florence and the Machine, que tá na trilha do Grand Gatsby, seguindo mais pra linha do cinema. Pode escutar, porque é uma das músicas mais lindas da trilha.
Muito bem. Então é isso, senhores. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa piloto. Deixe seus comentários, mande e-mails para contato@gmail.com. Né? Diga o que você achou, se achou bom, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. Sigam os nossos perfis no Twitter, @LRLeonardo, @Gigas_Marques, @Lexaveco, e o meu você já sabe, né? @Edu_Sasser. Sigam também, @Logado com 2Gs, facebook.com/Logado com 2Gs. É isso, um abraço e até a próxima. Tchau! Sang by the piano to my yellow dress and cried and cried and cried. Now to want to see what I've seen, to undo what has been done, turn off all the lights.